Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte do podcast de Cabeça na História. Eu sou Dalton Cabeça e prepare as suas facas que hoje é dia de dar facada no inimigo, ou não. E para falar desse tema no mínimo inusitado, trouxe ele, o nosso querido amigo Isaac, diretamente de terras americanas. Seja bem-vindo, meu jovem.
Olá, ouvintes do de Cabeça na História. Aqui é o Isaac. Eu não gravo nada, então aos que me conhecem, olá. Aos que não me conhecem, olá também. E cuidado, hein? Hoje em dia o Bolsonaro treme.
Já começamos bem. Leve facadinha no coração. Meus amigos, vamos aí de recadinho. O editor vai colocar, mas eu vou reforçar. Faça parte aí, apoie o podcast. Seja aí um membro do nosso grupo exclusivo no Telegram. Ajude esse podcast a crescer. Divulga, compartilha e... vamos de episódio depois desse recadinho especial. E aí o Fred vai colocar de novo o recado e ele vai falar, ah, mas você já falou, pra que pôr o recado?
É mesmo?
Põe o recado, Fred, não reclama não.
Positivo, Capitão Brocha.
Ei. Antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Voltando, sim, estamos aqui hoje para falar de cutelaria. A gente vai falar mais de faca, a gente vai falar de cortar, vai falar de metal, vai falar de umas loucuras. Isaac, para explicar até pro ouvinte por que, que eu caí nesse tema, da onde que saiu esse tema, você é um cara que curte cutelaria, né? Você já chegou a fazer curso e tudo mais, falou sobre aquelas frescagens lá. Conta aí pra gente.
Então, eu curto muito, eu sempre achei muito bonitas as facas, né? Eu era aquele adolescente que queria ter uma coleção de canivetes.
Sou virgem.
Perigoso.
Que ficava arremessando facas. É o probleminha da sala sempre. E então eu acabei me interessando pelo tema. Eu sempre achei interessante, né? Espadas de filmes, katanas, facas ornamentais. E eu acabei encontrando um curso de cutelaria na UNB. Eu fiz um curso de cutelaria, então eu aprendi o básico da forja artesanal, de facas de alto carbono.
Calma, devagar, cientista.
Ô, louco. Muito específico, né? O cara aprendeu a fazer um tipo de faca perigosa, com material mais cabuloso, mas quando a gente fala de cutelaria é uma parada recente, se for botar na história da humanidade, não tem 1000 anos, mas voltando um pouquinho mais na história da humanidade, eu até fiz um episódio falando aí sobre como a humanidade foi avançando, a gente volta pro Homo habilis. A humanidade tem uns 50 mil anos, uma humanidade mais voltada para uma ideia mais moderna, mas o Homo habilis, há mais de 2 milhões de anos, ele já fazia um protótipo do que seria uma faca, só que feito de pedra. Eu não sei, Isaac, se você já teve essa experiência de se cortar em pedra. Pedra corta para um caralho.
Já tive, principalmente no meu trabalho, né, que trabalho com um muro de pedra de vez em quando e é um corte bem feio.
Cara, construção civil, né, a gente às vezes não pensa, né, meu, o cara tá trabalhando com pedra ali e aí um vacilo que você dá num mármore, em alguma coisa ali que tá com a quina mais afiada, é um corte cabuloso. E o Homo habilis, ele já vai fazer essas primeiras ferramentas, que eram ferramentas de corte, né, pra facilitar a vida dele. E a gente tem um protótipo do que seria uma faca, que ainda não é de metal, ainda não é uma lâmina, mas que já muda totalmente a forma de sobrevivência. Você consegue imaginar o maluco, sei lá, 2 milhões de anos atrás, num planeta totalmente selvagem, com a pedra na mão amolada de dois lados. Falei, e agora? Pra que lado que corre?
É, um cara desse tinha que ter realmente muita habilidade, por isso Homo habilis, porque pra conseguir cortar as coisas com um pedaço de pedra e pra poder fabricar uma obsidia com fio bom o suficiente pra cortar o couro dos animais da época é algo impressionante.
Não, porque assim, se você for pensar, a gente já assistiu muito aquela série Largados e Pelados, eu curto pra caramba, eu acho bacana a ideia de sobrevivência. Você vê que os maluquinhos em 10 dias perde, sei lá, 8 quilos, 7 quilos, você vê que, cara, sobreviver sobreviver na vida selvagem já não é fácil. Você sobreviver com, ao invés de uma faca, tu tem uma pedra. E essa faca vai ter que servir pra cortar, pra matar, pra abrir um animal. E os caras se viravam, velho. Os caras se viravam. Porque assim, só vai ter uma ideia de lâmina já com cabo, com uma proteção. Isso 3 mil anos atrás, no caso aí, entre 5 e 2 mil anos antes de Cristo ali, você já consegue ter uma lâmina com punho. No mais, é um maluco segurando uma pedra e essa pedra tem que cortar, ela tem que matar. Eu não sei se você já teve a experiência, eu não tive essa experiência de abrir um animal, falar assim, não, vou matar um porco, um boi, um bicho com uma faca, um trem. Mas, mano, com faca já dá trabalho. Eu vou dar um exemplo bem, bem homem moderno, tipo, cortar um frango, às vezes com a faca já dá trabalho. Imagina um animal do couro grosso com a pedra.
É, eu também nunca tive essa experiência de pegar um animal. O único lugar que eu saio pra caçar é no mercado, pra caçar promoção, né? No meu ambiente.
Aí que você tem o Thanksgiving, você nunca pegou um piruzão lá. Ficou estranho isso. Pegou um peru, né? Uma ave, um piruzão pra matar, falando, vou cortar esse bicho. E aí?
Cara, pior que eu não peguei, mas eu já vi. Inclusive, essa semana eu tava trabalhando numa casa que a dona falou que não podia deixar a garagem aberta porque eles estavam tentando invadir a casa. Imagina a preocupação da mulher. Deixar a garagem aberta, os piru querem entrar, mano.
Preocupante, não? Falando assim, preocupante.
Pô, é por isso que o povo tem arma em casa aqui, ué. Não, você tá doido.
Já é um animal de um couro mais grosso e tudo mais. E aí você pensa, cara, que o ser humano, ele sobreviveu, ele conseguiu evoluir a tal ponto de que com pedra, uma lâmina de pedra, a gente tá falando de neolítico já, o cara ainda conseguia sobreviver. As primeiras facas de metal, e aí, lembrando, a gente vai ter essa idade dos metais, ela vai ser feita de cobre. Cobre, depois a gente vai ter o bronze, só que é uma parada muito rudimentar. A gente ainda tem ali, tipo, um cabo e a faca feito do mesmo material, só que não é uma parada boa. De novo, você que trabalha na construção civil, você sabe que certos metais, a corrosão, o desgaste, até o fio, você pensa, uma parada feita de bronze, feita de cobre, quase um latão. Essa parada não é feita pra durar e nem vai ter um fio tão bom.
E outra coisa, as facas feitas de cobre e bronze, elas não eram forjadas, elas eram fundidas. Então eles aqueciam o metal até ele ficar no estado líquido e despejavam ele em uma forma para formar a lâmina. E esse processo, em relação a uma ferramenta de corte, é inferior a uma forja, porque o material fundido ele não tem a dureza necessária para ter uma lâmina resistente e que mantenha o corte por muito tempo. Então o problema das espadas e facas de cobre é que elas se dobravam durante o combate. Elas criavam dentes quando acertavam alguma coisa mais rígida. Por isso que foram deixados de usar esses metais e começaram a usar metais mais duros, como o ferro e em seguida o aço, que é a mistura do ferro com o carbono.
É, não, isso aí que você falou de fazer dente, eu já vi em filmes, séries, né, que a gente acaba usando como referência, dos malucos batendo uma espada na outra, uma espada na outra, quando você olha a espada do cara, tá parecendo uma faca de serra, de tanto dente que ela formou, porque aquele material, né, ele não foi feito de uma peça única pra ser resistente. Ele foi, como você disse, ele foi aquecido, derretido e acaba não dando uma qualidade. Só que já no Império Romano, e aí a humanidade já avançou pra caramba, a gente já vai ter facas muito mais sofisticadas, e aí tem toda uma questão de higiene pessoal e rituais de sacrifício. Você imaginar uma faca ter a ver com higiene pessoal. Com licença, vou interromper rapidinho esse episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceita as Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio. Eu vou falar uma parada que a geração atual talvez não tenha vivido. Era comum, há poucos anos atrás, maluco catar um palito de madeira, enfiar na boca e ficar mastigando esse palito pra tirar o resto de carne do dente. Talvez você, jovem, não saiba o que é isso, você conheça o fio dental. Mas se a gente voltar mais um tempo na humanidade...
Não, hoje em dia tem até aquele... Tem até aquele water pick, né? Que é o jato de água... Pra limpar os dentes, que é portátil.
Não, hoje em dia é moderninho, pô. Hoje em dia você, dependendo de onde você morar, você compra como se fosse um fio dental com uma haste de plástico pra você encaixar no dente ali, como se fosse o papel do palito. Só que lá na antiguidade, lá na Roma Antiga, os malucos tacavam era a faca. O cara pegava a própria faca e palitava o dente com a faca. Então assim, a faca ela vai ter toda uma essência de algo pessoal. Você que acompanha esses reality shows de cutelaria, você que assiste esses programas, a ideia da faca como um objeto pessoal é bacana, né? Eles acabam mostrando isso, tipo assim, cada um vai fazer uma faca própria, uma faca pra aquela pessoa.
É, porque no caso, durante o Império Romano já começou com essa ideia de dela ser um item pessoal, né? Como se você fizesse parte da sua vestimenta, como se fosse o celular pra gente hoje em dia, uma ferramenta que tá sempre com a gente. Então é comum que esse tipo de coisa ganhe certas personalizações pra cada usuário, né? Uma pessoa maior precisa de uma faca com cabo maior, uma pessoa menor gostaria de uma faca mais leve. E a partir dessas personalizações acabou se criando as facas não como objetos funcionais, mas também como objetos, como artigos luxuosos, né? Pra você mostrar um status, pra você poder ter um ornamento da sua família, algo que tivesse um valor mais do que de uma ferramenta, e sim um valor... De um objeto mesmo, artístico. Sim.
É uma marca, né? É um símbolo daquela família, é uma marca daquela família. Ah, não, essa faca com esse cabo, com esse formato, ou com esse símbolo, com essa pedra, representa a família tal. Você vai ganhar ali um status, né? Daquela ferramenta, mas como algo presente na história daquela família. Você pensar, cara, uma faca, velho. Uma faca. E eu conversando com o Isaac pra montar essa pauta e tudo mais, e pensando no artifício guerra. Porque assim, hoje em dia, quando a gente pensa em guerra, a gente infelizmente tá vivenciando nesse momento a guerra de Israel-Palestina, a gente vê míssil, a gente vê avião e tudo mais.
Bombas químicas.
Mas você pensar mais atrás na humanidade, o cara usava uma lança, usava um arco e flecha, a faca é um mano a mano, velho. A faca é você tacar ali no bucho do cidadão, olhar no olho dele e ver ele estribuchar. Você pensar assim, a faca tinha que ser o último recurso.
E uma coisa que muitas pessoas se enganam com os filmes e histórias, livros, né, que contam dessas épocas das lanças e espadas, é que uma faca, não era qualquer pessoa que tinha condição de ter uma boa faca e uma espada. Uma espada boa podia valer mais do que uma casa na Idade Média. Era só uma pessoa muito renomada e prestigiada que tinha o poder aquisitivo para poder ter um objeto desse. Porque o mais comum nessas épocas era realmente um pedaço de pau com uma pedra amarrada, um porrete feito de qualquer maneira, do que uma arma totalmente ornamentada que demanda horas de trabalho artesanal para ser feita.
Não, e isso aí a gente até tem um entendimento, porque você pensa, lá na antiguidade, a faca, ela era uma parada tão assim, daquela pessoa, daquela família, ela passava às vezes de geração em geração. Algumas teriam até, assim, pedras incrustadas, ela vai ter um formato diferente, ela vai ser um metal colorido e ela vai se tornando algo muito próprio daquela família. E como você disse, quanto melhor a faca, quanto melhor fosse o processo de fabricação dela, mais cara ela seria. E a gente sabe que na Idade Média, tipo assim, o cara ter um cavalo, ele já tá num status social a mais. O cara ter dinheiro pra mandar forjar uma espada. Mas a gente tá zoando na antiguidade, mas você já procurou saber esses caras que fazem faca por encomenda, o preço que é uma faca, às vezes? Eu vi um cara que tava fornecendo facas, ele é um dos melhores do Brasil aí, fornecendo faca pro exército brasileiro. Maluco, tu vai atrás de uma faca do cara, é muito dinheiro numa faca. Não há parada assim, aí você tá fazendo uma cara, tá fazendo uma faca.
Existem facas forjadas hoje em dia que o valor ultrapassa os 2 mil, 3 mil dólares facilmente. E com...
Tu pensa, cara, o cara tá fazendo uma faca, né? Mas aí a gente tá zoando aqui tudo mais, mas assim, enquanto lá na Idade Média o cara tava querendo furar o bucho de alguém, faca hoje em dia que o cara faz, corta garrafa pet, corta lata, corta carne, corta isso e não perde o fio, né?
É, muitas técnicas modernas, né? Na verdade, muitas das técnicas que são usadas hoje em dia, principalmente nas facas mais artesanais, foram técnicas que foram redescobertas durante... as guerras dos templários, porque o aço damasco, ele era usado na cidade de Damasco, pelos, se eu não me engano, eram os persas, que os cavaleiros europeus, eles achavam muito, muito diferente, porque eles tinham uma espada do mesmo tamanho da dos europeus, só que era muito mais leve, e eles achavam que era mais resistente. E descobriu-se depois de muitos anos que essa técnica que eles usavam para forjar era a técnica de você fazer camadas no metal e dobrar essas camadas, para você multiplicar o número de camadas, assim você consegue ter... uma mistura entre um aço mais duro, que dá um fio melhor para a lâmina, e um aço mais maleável, menos denso, mais leve, para você poder dar flexibilidade para o material. Então você consegue uma alta resistência e um peso mais baixo do que uma lâmina apenas de aço carbono normal.
Cara, é difícil de imaginar... E às vezes, assim, dando aula de história, eu tento trazer para os alunos de forma mais lúdica, mas você pensar, às vezes, um cara na Idade Média, lá no período das cruzadas ainda, vestindo uma armadura de aço extremamente pesada, que você pensa, a estrutura da armadura já é pesada, ele está em cima de um cavalo, que é um animal extremamente forte, mas ele está carregando um peso absurdo. E o cara ainda tem que brandir uma espada, palavra bonita, hein? Brandir uma espada contra o cara e aquela espada ele tem que levantar. Eu fui num evento de literatura ano retrasado, e tinha uma exposição, um stand lá meio que medieval, e o cara tinha um proto, não era bem uma espada, mas era uma estrutura semelhante a de uma espada, e ele falou assim: levanta ela só com uma mão, você vai pegar, você vai segurar ela no cabo e você vai levantar a ponta dela só com a mão. Maluco, eu não dei conta, pesado pra caramba. Ele falou: não, aqui ó, você tem que fazer esse movimento, mas você tem que segurar ela pelo cabo normal e levantar com a única mão. É pesado, velho, é pesado. Então alguém conseguir desenvolver uma técnica, e aí vem muito do que a gente fala, são eras e eras para desenvolver as técnicas, para isso se tornar mais leve, mais fácil de até de produzir, faz toda a diferença num conflito, numa guerra, né? A humanidade vai usar a espada até a primeira guerra, gente, é uma parada surreal.
E até hoje em dia, apesar de não ser usada mais em guerras, mas as lâminas, né, em geral, elas têm uma função muito importante, porque hoje em dia já se usa lâminas de obsidiana, se eu não me engano, para bisturis, para cirurgias que requerem um corte muito fino, muito exato. E lâminas também de aço cirúrgico para diversas cirurgias, né? E também usam aço para fazer piercing,
sim,
modificações corporais. Então é algo que é muito usado hoje em dia, não só para culinária e como forma de artesanato, né? As lâminas são muito mais importantes e muito menos perigosas e danosas à vida humana do que muita gente tem. Muita gente tem esse preconceito com cutelaria, com facas em geral, com espada, falar: ah, é uma ferramenta para matar, mas as funções no dia a dia são muito maiores do que só isso, né?
Assim, nessa pesquisa que eu fiz pra gravar o episódio, ele vai falar que as primeiras fábricas de cutelaria vão surgir na Idade Média. Até porque naquela época a faca ainda era um artigo raro. Porém, ele vai destacar que, assim, a ideia que a gente tem de talheres e tudo mais era uma coisa muito individual. As pessoas carregavam os seus talheres, as pessoas tinham os seus estojos ali de, tipo assim, a minha faca e o meu garfo. Que a ideia de faca moderna que a gente conhece, ela não vai surgir de forma natural. Ele diz que um cardeal chamado Richelieu, que deve ser um francês maldito, né? E em 1630 ele vai criar um novo tipo de faca. Eles diziam que esse cardeal, ele detestava o uso de faca de gume duplo, né? Que seria aquela faca que a gente teria dois lados cortantes e ela é pontiaguda. Por quê? Esse tipo de faca era o normal para espetar comida, né? O cara espetava um pedaço de carne igual um bárbaro lá, um louco, para comer. E, obviamente, usava também para espetar os dentes. E aí ele vai pedir um novo tipo de faca, que seria que um corte único, né? Um único lado cortante e essa ponta mais arredondada. E esse tipo de faca é o faca que a gente usa hoje em dia. Não é necessariamente a faca de mesa que a gente usa, né? Mas é uma faca que ela só tem um lado cortante, que seria uma parada, assim, mais segura. Mas a faca é uma parada presente na história da humanidade desde sempre. Tanto como esse objeto de uso cotidiano, como um objeto de uso aí numa guerra, num conflito ou afins. É uma parada que desde que a humanidade se entende, a gente tem o uso das facas, né? Dessa cutelaria. E tu falando, você consegue explicar de forma simples para as pessoas o que é forjar, o que é temperar, como é que funciona esse processo, já que você estudou, né?
Ok.
Isso é um entendido aqui.
Então, a forja é o processo de formação de uma ferramenta ou objeto através do aquecimento, a compressão, pode ser manual, com martelo ou pode ser com maquinário, desse material até ele tomar a forma desejada. No caso da forja, você aquece o aço antes do ponto em que ele vai se fundir, vai se tornar líquido, então ele só vai se tornar mais maleável, mas ainda sólido. E a fabricação de forja, ela é dividida em três etapas principais, ao meu entendimento. A forja em si, que é você moldar o material enquanto quente. Depois disso, vem a têmpera do material, que é o resfriamento para aumentar a dureza desse material. As facas de hoje em dia, normalmente, elas têm uma têmpera seletiva, em que se aquece a parte da lâmina em si, e o dorso, ou seja, as costas da faca, ficam mais frias durante esse resfriamento, porque assim você consegue uma dureza maior na lâmina e uma maleabilidade maior no dorso da ferramenta para que ela não se quebre com o uso. E depois do processo de têmpera, tem o processo de lixamento e acabamento, que é quando você vai polir uma lâmina para ela ficar em perfeita condição, para ficar lisa. E alguns espelhamentos chegam a deixar a lâmina espelhada, quando é feito com uma lixa de alta granulação, chega a ficar um acabamento espelhado em uma peça metálica. E depois de lixar, você põe o cabo, né, na lâmina ou ferramenta.
Faz o punho.
É, o punho, guarda, se necessário.
É, guarda seria... Até esse lance de guarda nas espadas não era uma parada tão comum, né? Os caras mudaram com o tempo, não, vamos fazer uma trava aqui pra espada. Pra você, Isaac, você que é o cara entendido da galera... Você acha que os japoneses foram os caras que entendeu melhor esse lance de fazer espada?
Cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou...
otaku.
Eu sou otaku, fedido. Gosto muito de katanas. Mas a verdade é que no Japão, eles tinham uma falta muito grande de matéria-prima. O ferro que existia no Japão era de péssima qualidade. Foi uma forma muito engenhosa de eles fabricarem as katanas, que são armas que têm essa... Como é que eu posso dizer? Essa fama de serem tão resistentes, duráveis e...
O glamour, né?
É, o glamour, a fama. Mas, na verdade, o processo deles é muito inteligente, porque eles pegam um ferro de péssima qualidade e fundem esse ferro durante dias em um forno a carvão, acrescentando carbono, acrescentando palha, acrescentando outros materiais. Eles não falam segredo exatamente da mistura que eles usam no aço deles, mas eles aumentam a quantidade de carbono para que o aço fique mais duro, e o processo de katanas normalmente é descrito como sanmai. Sanmai significa três camadas, porque você faz uma barra larga, vira ela em um formato de U e insere uma barra mais fina no meio dessas duas. Então ficam duas camadas de fora do metal mais macio e o centro fica com metal mais duro, onde vai ser a lâmina. E a curvatura que as katanas têm é por conta desses materiais diferentes, porque quando resfriada, eles, como são materiais diferentes, eles têm uma taxa de resfriamento diferente. Então o metal mais macio, ele se dobra e acaba puxando o metal mais duro. Por isso que ela sempre, sempre vira pro mesmo lado, todas as katanas, né? É parte do processo de têmpera delas.
Quem diria, hein? Obviamente eu também sou do time otaku, a gente vê muito anime com muita espada, e até alguns animes mostrando como são feitas essas espadas. Tu vê maluco horas e horas aquecendo e batendo, e vai lá e sopra, esquenta e resfria. É uma parada muito fera, porque assim, você vê que demora horas, dias, semanas, às vezes, o cara fazer uma espada. Tipo, é um processo bem individual pra fazer aquela. Você até citou no começo, né, essa questão dos realities aí. Qual que você acompanhou que você fala, não, esse aqui realmente os caras produziam alguma coisa com qualidade? Você lembra de algum aí que você fala, não, esse era massa?
Cara, tem o... Acho que é Forge Sob Fogo. Forge in Fire, do History Channel. É justamente um reality sobre cutelaria. Os episódios normais, eles são quatro cuteleiros. e eles têm, se eu não me engano, 3 horas para começar a fazer uma faca, um projeto que eles determinam no começo da competição. Eles vão fazendo esse processo e vai eliminando até que sobrem dois participantes. E nessa etapa final, eles têm, cada um tem uma semana para fazer uma arma histórica, para recriar uma arma histórica nas oficinas deles. E eles põem essas lâminas em teste. Então, para quem se interessa por isso, tem no Netflix algumas temporadas, pelo menos aqui onde eu moro. E é muito interessante você conhecer um pouco da história de diversos países e a forma como são feitas as ferramentas que eram usadas na época, né?
É aquele lance, né? Tipo assim, é uma arte que ainda tá viva, que não morreu. Porque assim, a gente usa faca ainda, gente. A gente pode não estar usando espadas. Apesar que eu vi, foi pelo Instagram, não vou lembrar o perfil. Eu acho que era um campeonato até, assim, questão da tradição japonesa, dos caras testando espada, cortando bambu. Então os caras tinham as espadas e tinham que cortar
ali. Sim, existem os campeonatos até hoje. Existem os campeonatos de corte do Kendo. E existem também lutas medievais hoje em dia, como se fosse um UFC medieval. Eles usam lâminas, acredito que as lâminas estejam cegas, mas outra coisa que muita gente se engana, as espadas da Idade Média muitas vezes não matavam pelo corte, elas matavam por esmagamento, porque eram muito pesadas e amassavam o capacete na cabeça da pessoa.
É, porque, porra, é uma espada, como eu disse, eu peguei uma que não era necessariamente uma espada com corte, mas era pesada para um caramba. Então você pensa, a pancada daquilo na orelha do cidadão que já tá com um capacete pesado na cabeça devia machucar. Eu vi esse das espadas japonesas, era exatamente um teste de corte, né? De tipo assim, se a espada foi bem feita e até mesmo de execução de movimento, porque não adianta nada. Sim. Dá uma espada pro Isaac, o Isaac lá acostumado a derrubar a parede na marreta, fala assim, então, ele não tem a sutileza de usar o melhor corte dessa espada.
É, e eu acabei de dar uma olhadinha aqui, o peso médio das espadas longas medievais era de um quilo, entre 1,5 kg e 90 centímetros de comprimento. Então, sim, esse negócio voando na sua cara, sei lá, uns 40 km por hora, deve ser o movimento talvez mais rápido. Deve machucar, né? Mesmo sem fio.
É um belo porrete. Aquele momento, curiosidade, você tem espada na sua casa, não tem?
Tenho, algumas.
Ó, taco fedido aí. Você tem quais espadas? Porque eu sei que são espadas famosas aí. Quais espadas você tem aí?
É, eu tenho duas espadas no momento. Aliás, três espadas no momento. Eu tenho uma espada que é uma espada cerimonial, de soldados americanos. Eu não sei exatamente da época, mas essa é uma espada real. E eu tenho também duas réplicas de espadas do Zoro, né? Eu tenho uma Shisui, que é a lâmina que ele pega com o samurai Ryuma. E eu tenho a Wado Ichimonji, né? Que é a espada branca dele. A espada da promessa.
Olha aí, ó. O taco fedido fala assim, por que não tem espadas? Agora o cara fala assim, eu tenho duas filhas e tenho três espadas dentro de casa. As espadas vão ficar no lugar bem alto, bem difícil de acesso.
É, depois das filhas eu tive que tirá-las da prateleira, mas tudo bem, acontece.
Isso é mero detalhe, né? Isso é mero detalhe. Mas assim, da cultura pop, tirando obviamente as espadas do Zoro, porque você é uma Zorete safada, quais assim você fala, não, essas espadas aqui merecem respeito, porque assim, ao meu ver, são belas espadas.
Cara, em primeiro lugar, Excalibur, dos contos do Rei Arthur. Outra espada, pior que a maioria são katanas, é muito otaquice.
Pô, é de Berserker, pô, eu acho que das espadas safada é a mais roubada, né?
É verdade, aquilo não é espada, aquilo é descrito diversas vezes no anime como um pedaço muito bruto, muito pesado e muito grande pra ser uma espada. É um bloco de ferro, mas a Dragon Slayer é uma boa espada. Mas outra espada que eu acho muito interessante é a espada do Batosai, a espada de lâmina invertida.
Sim.
A Sakabatou.
Que é uma parada muito bizarra, né? Você pensar, o cara usa uma espada de lâmina invertida, porque se ele usar normal, não sobra um pra contar a história.
É, e no final ele usa essa espada e derrota todo mundo do mesmo jeito, então não adiantou nada, né? Porque quem tomou uma porrada daquela é igual o Batman, né? Eu não mato, eu só deixo aleijado.
Não, mas você citou aí a questão do Kendo, que os caras usam a espada de bambu e tudo mais. Mas a habilidade do cara com a espada é tipo assim, cara, tendo lâmina ou não, aquilo é um porrete que dependendo do golpe que o cara te der, vai machucar, velho.
Sim, e as competições de Kendo, sem ser as competições de corte, as competições de combate mesmo, com espadas de bambu, caras, eles têm uma precisão e uma velocidade de ação muito grande, porque em questão de milésimos, um competidor consegue acertar outro em um ponto que seria fatal, se fosse uma lâmina real.
É tipo assim, se fosse uma espada, você estaria morto nesse exato segundo aí, ó. É uma parada, assim, muito massa. Eu, assim, cutelaria, a gente tem que respeitar. Quem manja de verdade fazer isso? Hoje em dia a gente usa essas facas inox safada. Tu compra no mercado e ela fica sem fio em pouco prazo. Até uma curiosidade aí, que esse tipo de aço inoxidável, ele vem da Alemanha, tá? Ele é recente. Ele fala que essas facas alemãs, elas vêm de 99. Já é umas facas, assim, que não enferrujam e tal. Mas que você tem que ter um cuidado maior. Porque, assim, cortou duas vezes um frango bateu no osso, ela já tá sem corte já, ela precisa ser amolada. Se engana, e isso aí é uma parada que o Isaac entende bastante, quem acha que faca, estando cega, ela não vai te cortar. Você vai se cortar mais fácil com a faca cega do que com a faca amolada.
É muito mais perigoso uma faca cega na cozinha, porque você vai ter que fazer mais força para executar um corte, e a chance de ela deslizar e ir para um lado errado é muito maior. E outra coisa interessante, as facas forjadas, elas são de aço carbono. O aço carbono, ele mantém uma dureza, ele pega um fio muito mais resistente do que uma faca de aço inox. Só que no Brasil, por exemplo, são proibidos os usos de faca de aço carbono em restaurantes, com exceção dos restaurantes japoneses, que eles usam a faca própria deles, que necessita de um corte melhor, então eles têm essa maleabilidade na lei, porque são facas próprias para aquele uso. Mas as facas de aço carbono, elas enferrujam se você não tiver uma manutenção correta delas. E por isso não são usadas em restaurantes, por conta da contaminação que poderia ter, caso não fosse preservado corretamente.
E você, como um cuteleiro semiprofissional, o que, que você acha da faca safada de cerâmica?
Eu queria ter uma, só que eu fico com tanto medo de derrubar ela e quebrar, mas o fio dela deve ser muito bom, porque a cerâmica, ela também, ela é um material que tem uma dureza muito boa, então o corte dela deve ser muito bom.
Eu já cheguei a comprar uma, mas era, tipo assim, dizia que era de cerâmica, mas não era bem de cerâmica, então assim, é uma faca que tem que ter um cuidado, o uso dela é difícil, mas a questão de corte dela realmente é muito bom. E é isso, meu querido amigo Isaac, chegamos ao fim desse episódio, trouxemos a informação para o nosso querido ouvinte, um pouco de história, um pouco de cutelaria. Se a pessoa, olha aí, você fez esse curso, você fez no Brasil ou você fez aí nos Estados Unidos, esse curso de cutelaria? Até para quem?
Fiz no Brasil, foi em Brasília, na UNB, na verdade eu não sei se ainda existe esse curso, mas na UNB existe uma forja. Eu não sei os dias de funcionamento hoje em dia, mas era algum dia da semana à noite que funcionava a forja no pavilhão de arte da UNB.
Ou seja, cabe pesquisa aí do ouvinte, se ele quiser aprender a arte da cutelaria, se você é aqui da região de Brasília em torno. Mas se você for do restante do Brasil, com certeza tem muitos lugares ainda, porque é um hobby, hoje em dia é um hobby, que algumas pessoas ainda praticam, né? Uma parada diferenciada. Que não seja, às vezes, fazer a faca, mas que nem meu irmão tava fazendo cabo. Ele pegava uma chapa de metal, fazia ali uma faca simples, mas pegava para fazer o cabo da faca, fazer uma parada diferenciada. Fica aí o hobby diferenciado pra galera. Mas se as pessoas quiserem te achar, Isaac, rede social, podcast, Fiat Uno 95 para vender, o que, que você quer divulgar aí pra gente hoje?
Ah, cara, tem o meu Instagram, que não tem nada, é o nunes.isaac. Mas realmente não tem nada, cara.
Tá parado, né? Tá parado.
A minha vida é aqui, falando com meus amigos só. Não uso muito.
Trabalhando muito.
Vendo um monte de vídeo de forja.
E pensando nas facas.
Sonhando com um dia ter minha forja pra fazer minhas espadinhas de anime. E é isso.
É isso, meus queridos ouvintes. Vou colocar aí as redes sociais do Isaac no nosso, né, na descrição do episódio. Se você gostou desse assunto, comenta, divulga, né? Manda perguntas. Se você ficou curioso de alguma coisa, em alguma dúvida, manda uma dúvida técnica que eu repasso pro Isaac e ele se vira pra responder. Beleza, meu povo?
E eu não me responsabilizo por nada, hein? Que fique bem claro.
E é isso aí, meu povo. Até a próxima e tchau, tchau.
Falou!
Este programa foi editado por Audi Edições.